Muito bom dia. No Contracorrente de hoje, vamos à escola para debater o que podem ou não podem, devem ou não devem as crianças e os jovens vestir. Ligue, participe até ao meio-dia. O número de telefone é o 910024185. Pode acompanhar o Contracorrente nas redes sociais do Observador. Utilize a caixa de comentários para escrever a sua opinião.
É mais uma polémica dos últimos dias. A diretora da escola secundária Pedro Nunes, em Lisboa, enviou uma carta à Associação de Pais a pedir que esta divulgasse entre os associados que os alunos não devem usar calções demasiado curtos e camisolas com excessivo decote, ou que não devem ir para as aulas de fato de banho ou de chinelas havaianas. Esta mensagem fez regressar a discussão sobre o que podem ou não estabelecer os regulamentos internos dos nossos estabelecimentos de ensino e até sobre se é positivo ou negativo que se usem uniformes escolares. É tudo isso que queremos discutir no Contracorrente de hoje. José Manuel, limitar a liberdade daquilo que se veste ou que não se veste faz sentido, sobretudo hoje, dia 24 de Abril. Estamos a 50 anos do 25 de Abril. Isto vale a pena?
Olha, acho que todos nós temos noção de que a nossa liberdade, a liberdade individual, tem limites. Alguns são os limites de nossa própria responsabilidade, não é? Portanto, a liberdade casa com responsabilidade. Outros são os limites impostos pela liberdade dos outros. Portanto, há aqui sempre um equilíbrio que é um equilíbrio constante. E, portanto, as sociedades não estabelecem, mesmo as sociedades mais liberais, ou mais libertárias, não estabelecem o direito da liberdade absoluta. Estabelecem, sim, o princípio da liberdade e a existência de regras que, entre outras coisas, asseguram o exercício ordeiro e civilizado, digamos, dessa mesma liberdade. Porque aqui há sempre um equilíbrio permanente. Ora bem, mas indo ao princípio, duas coisas. Primeiro que tudo, nós temos, para todos os efeitos, uma lei que de alguma forma enquadra o que se está a passar. Portanto, essa lei é o Estatuto do Aluno, foi muito discutido em muitas alturas, foi considerado muito importante. O Estatuto do Aluno tem um capítulo, um artigo, que é o artigo 10º, que é sobre os deveres do aluno. Portanto, tem muitos capítulos sobre os direitos e as proteções, mas também tem um capítulo sobre os deveres, onde estão coisas como, olha, o dever de estudar, o dever de cooperar com os professores, o dever de não andar a fazer filmes e imagens nas escolas quando isso não está autorizado por quem anda a filmar, por exemplo. Não se podem estar a filmar aulas, não é? E nesse estatuto, artigo, a linha V, portanto, tem muitas alinhas, estás a ver, chega à linha V, tem muitas alinhas.
E não é a última.
Não é sequer a última, não há alíneas a seguir. Estabelece que é o dever do aluno apresentar-se com vestuário que se revele adequado em função da idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares, no respeito pelas regras estabelecidas na escola. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a falar do mesmo vestuário para todas as idades, primeiro que tudo. Estamos a falar de vestuário adequado à idade. E isto cruza com a dignidade do espaço. Também nem tudo na escola tem a mesma dignidade. Vou dar um exemplo que acho que é fácil de compreender. O vestuário que se usa numa aula de educação física, para fazer exercício físico, para jogar um desporto, para praticar um desporto, para fazer ginástica, para fazer essas coisas, não é o mesmo vestuário que nós levamos para um exame de matemática, digamos assim. Porque, quer dizer, eu acho que isto é do bom senso, então as pessoas facilmente compreendem. E daí a especificidade das atividades escolares. A idade também tem influência. Aquilo que uma criança de 6, 7, 8, 9, 10 anos usa, não é obrigatoriamente o mesmo que usa um adolescente de 16, 17. Enquanto isso, aquilo que nós achamos que normal usar, não é? Portanto, até porque há algo que eu acho que é importante. Durante este período escolar dão-se muitas transformações, designadamente transformações no corpo de rapazes e raparigas, e isso tem, para os próprios, muitas vezes é perturbador e cria-se momentos de complicação e momentos de desorientação e momentos de afirmação, tudo um bocadinho misturado e sem previsibilidade. E é muito relevante que, para manter um ambiente escolar onde tem que haver alguma ordem, senão, quer dizer, não é tudo um recreio, não é, como costuma dizer, é necessário, a existência de algumas regras. E as regras que têm a ver com o vestuário geram sempre alguma polémica. São suscetíveis sempre de gerar uma polémica e não é uma exclusividade portuguesa. Eu estive só a ver, estive ontem à procura e reparei que, por exemplo, só nos últimos anos em Portugal houve muitas polémicas destas já, não é? Isto não é virgem, não é uma peculiaridade, olha, da escola onde eu estudei. Eu fui aluno, eu vivi 7 anos, um bocadinho mais de 7 anos, porque depois, na volta para lá, depois de 25 de Abril, enfim, já não como estudante, mas vivi quase 7 anos no Pedro Nunes, ali na rua Álvares Cabral, ao pé do Rato, entre o Rato e a Estrela. Ora bem, por exemplo, aqui no Funchal, por exemplo, aqui há uns anos, a escola Doutor Horácio Bento de Gouveia, que eu não conheço, estabelecia que os alunos devem evitar calções de praia, coisas muito parecidas, mini saias exageradas. Claro que depois aqui há discussão. O que é um mini saia exagerado? Mas já lá vamos. Já lá vamos. Tops, camisolas de alças, portanto, vestuário roto, e também depois aqui o vestuário roto, há toda uma enfim, há algum tipo de vestuário roto que está na moda, como sabemos. É. Camisolas demasiado curtas, cintura muito descida, que é aqueles que andam com, assim, digamos, a mostrar o princípio. Não é as cuecas, às vezes não é só as cuecas.
Sim, está bem.
Às vezes não é só as cuecas, é o rego do fundo das costas.
Pronto. Sim, mas é normalmente as cuecas.
Sim, normalmente
não,
as cuecas.
Não, mas às vezes vê-se mais, sim.
Também, às vezes vê-se mais. Bem, e estas eram as regras dessa escola do Funchal. Depois, em Tavira, essa foi notícia em quase todo o país na altura, um aviso relativo às roupas de verão, que foi fixado em vários sítios e tal, os alunos, professores e funcionários, portanto não era só para os alunos, não usassem chinelos, portanto um problema que está agora de regresso, calções de praia e peças demasiado curtas. Pronto, uma coisa mais genérica.
O demasiado e o exagerado, não é?
E o exagerado. Pronto, isto é sempre subjetivo. Filipe Avelhena, Porto, foi recentemente, 2022, dizia-se que também calções muito curtos, mini saias, camisolas com decotes muito grandes, e considerava que tinha que se estabelecer uma espécie de dress code na escola. Amadora, aqui perto de Lisboa, 2021. Portanto, aí a coisa correu um bocado pior porque alguém fez um desenho. Fixou um cartaz com desenhos à porta da escola. E os desenhos às vezes eram um bocadinho complicados. Complicados, quer dizer, até às vezes difíceis de perceber, pelo menos os desenhos que estão reproduzidos, que eu encontrei reproduzidos. E há mais histórias, não vou contar todas. Agora, também é um tema comum noutros países. Porque isto está sempre... Pronto, e é um tema de discussão não apenas por... pela existência de regras de vestir, mas também por a questão de saber se deve ou não existir algo ainda mais draconiano, digamos assim, draconiano entre aspas, que é uniformes. Ou uniformes, pelo menos, para algumas idades. Há idades em que é mais difícil estabelecer o princípio do uniforme. Ora bem, por exemplo, nos Estados Unidos há muitas discussões, há muitas escolas que estabeleceram regras que têm mais a ver, podem ter a ver, por exemplo, com excesso de roupa. O que é que eu quero dizer com isto? Com roupas muito largas que podem ajudar a esconder armas ou outras, enfim, e a gente sabe que isso é um problema nos Estados Unidos. Ou então com roupas ou forma de as usar que tornem difícil identificar as pessoas. Capuzes, por exemplo. Quer dizer, repara.
Há escolas em Portugal, é que proíbem o boné.
O boné, quer dizer...
Porque tapa a cara. Porque tapa a cara.
Tapa a cara, quer dizer, numa sala de aula o professor tem que poder identificar os seus alunos. À entrada, os funcionários têm que poder identificar quem está a entrar e quem não está a entrar.
Desculpa, mas não é só isso. Eu não sei se já vos aconteceu, porque isso agora... pronto, que é... Há uma profunda falta de bom senso e uma enorme incapacidade das famílias de transmitirem determinados princípios de convivialidade. E, de repente, uma pessoa está numa mesa, todos a almoçar ou a jantar, E há umas criaturas que, perante uma temperatura ambiente muito normal, portanto, não estamos enregeladinhos no topo do Serra da Estrela, se resolvem manter ou de boné ou de capuz mesmo, encapuchadinhos, assim, pronto. Quer dizer, a pessoa, em princípio, não está assim numa ordem religiosa e não percebe que, qual é o problema que a criança ou o adolescente tem para estar naquele preparo. E ninguém, quer dizer, e sobretudo considera-se que não se pode dizer nada, né? Perguntar, mas é sempre possível, olha, puxa lá isso para trás, estamos todos aqui a conversar, quer dizer, uma cara
não,
tão...
Não, quer dizer, vamos lá ver, por exemplo, a história das praias. Quer dizer, há neste verão, olha no Algarve, em Tavira, onde houve aquela história, é muito natural que acabem as aulas e vão para a praia. E não há nenhum mal nisto. Agora...
Só há bem.
Nós sabemos algumas coisas. Quer dizer, a forma como nós andamos na praia, muitas vezes, para não dizer sempre, não é exatamente aquela com que nós entramos no restaurante da praia. Quer dizer, não quer dizer, há bares que pode estar assim, não é? Há bares que pode estar assim, mas há muitos restaurantes de praia. Não é preciso a pessoa vestir-se, digamos, no sentido de fazer um casual, dress casual. Não é preciso isso. Mas, por exemplo, se uma mulher estiver a fazer topless, em princípio não vai em topless para o restaurante. Quer dizer, ou então alguém no restaurante vai dizer assim, olha, a senhora, assim aqui não entra. E outras coisas desse género, quer dizer, há muitos sítios onde se tenta evitar certo tipo, quer dizer, pronto, porquê? Porque é preciso respeitar quem está à volta.
Mas não é só isso, tu, por exemplo, em Barcelona e Valladolid, tens mesmo uma proibição de circulação em tronco nu. Há vários locais.
Olha, os homens também, quando vão comer, não é só as mulheres terem que se cobrir, digamos assim. Também não entras... Pá, não estou a falar de bares de praia, estou a falar de restaurantes.
E de ruas.
E de ruas. Que é assim, por favor... Vista a camisola.
Há várias, mas como isso, curiosamente, aparece muito no âmbito daquilo que se considera ser uma luta bonita, que é a luta contra os turistas, e então esse tipo de normas são logo muito, muito, muito acarinhadas. E nós temos várias localidades turísticas, em Espanha, onde a pressão turística é muito grande, que tomaram medidas, mas muito duras, que é a proibição de circular sem camisa, não é? Também com determinado tipo de calções, e que, porque de facto acham que aquele ar de quem está a vir da praia metido em todas as atividades que não, e entrada nos comércios, que isso não é correto nem adequado, e portanto têm tomado estas medidas.
Pronto, precisamente porque há, como diga, nós temos cá alguns sítios onde há regras para tudo, não é? Portanto, nós temos regras para tudo e não, as regras podem evoluir, mas não são obrigatoriamente más, digamos assim. Quer dizer, sobretudo não se pode pensar que a ausência de regras é que é bom. Eu há pouco dei o exemplo, quer dizer, eu tenho liberdade de circulação, a liberdade de circulação não me permite, se eu for num automóvel, viajar em contramão. A liberdade de circulação não me permite deixar o carro onde me apetece. A liberdade de circulação não me e muitas outras coisas, enfim, há um código da estrada bastante complexo para as pessoas conviverem naturalmente. Quer dizer, vamos lá o argumento ao absurdo. Se eu tenho liberdade absoluta, porque é que não posso ir nu? O que é que me impede?
Não é o bom senso. Como é que o bom senso se estabelece
em
regras?
Não pode, porque é que não é o bom senso? Porque há a percepção, eu em Portugal, por exemplo, nós, é possível ir à praia nu, mas em sítios limitados,
Sim. Com
regras, não é em todas, que se eu for para uma praia aqui da linha do Estoril, para uma praia da Foz do Douro e me despir, quer dizer, eu já não tenho que estar vestido com aqueles fatos de banho que antigamente eram obrigatórios, que eram quase... umas licras que vinham, não eram licras da altura, porque não era assim, mas
sim,
era.
Sim, mas era,
se...
quase, era um fato inteiro, não é?
Era um fato inteiro. Como se fosse quase um fato de surf.
Era quase um burquini.
quase um burquini. Portanto, quase um fato de surf. Já não é necessário estar assim, mas há a noção de que eu tenho que respeitar as outras pessoas.
Porque se for. Quer dizer, está configurado o atentado ao pudor, não é?
Eu penso que está configurado o atentado ao pudor. Nós podemos considerar que a noção de pudor varia um bocadinho. Quer dizer, havia uma altura em que ver o tornozelo já era considerado muito sexy, ou muito, podia ser uma violação do atentado ao pudor, ou mostrar o cabelo, ou é noutras coisas. Agora, não é disso que estamos a falar. Portanto, há uma altura em que toda a gente reconhece que não podem ir tão longe. Portanto, eu não posso ir tão longe ao ponto de ir nu. Agora, qual é o grau de nudez que posso, que é aceitável?
Porque há sempre aí uma evolução, não é? Porque
há sempre
estamos
aqui
a falar do o biquíni, já foi proibido em Portugal e agora...
Não, claro, o biquíni já foi proibido em Portugal. Mas, por exemplo, o topless já teve, foi muito mais comum do que é hoje.
É verdade.
Mas muito mais comum. Vocês sabem isso melhor que eu.
E não foi, mas... e não foi por nenhuma proibição, não
é? E não foi por nenhuma proibição, é porque a própria... Enfim, não, eu não sei explicar, não, nunca pensei sobre o assunto.
Sim, há uma coisa chamada câncer de pele.
Ah, não é por causa disso, porque não creio que seja só por causa disso. Quer dizer, não seja só por causa daqueles 10 centímetros que às vezes os biquinis tapam, que o cancro de pele.
Sim, mas as pessoas associam muito à.
Achas que é essa.
Não há nada, uma relação direta, não é?
Não sei se é isso.
Não há.
Não sei se é isso, não sei se é isso, não é um tema que me ocupe, como costumo dizer. A única curiosidade que tenho é que não foi assim que se começou por designar o topless, não começou por se chamar topless em Portugal.
Então?
Era monokini.
Monokini.
Monokini, que era... Que é um tema que desapareceu completamente da nossa linguagem. E havia, aliás, uma outra coisa, que era, isto era do domínio da anedota quando eu era adolescente, que era o trikini.
Pois é.
Que era óculos, chapéu e sapato.
Agora esse conceito é diferente. Há mesmo o triquini.
Pronto. Bem, feito este intervalo, quer dizer, vamos lá ver. Nós estamos aqui numa situação, por exemplo, aquilo que está no regulamento do Pedro Nunes é, não me parece seja nada, algumas pessoas muito incomodadas, é a altura em que os jovens fazem, se expressam, naturalmente que é, mas não têm que se expressar. Quer dizer, não estamos a dizer que eles não podem pintar-se, que não podem usar rastras, ou ir creque, ou rapar o cabelo, ou deixar crescer a barba, ou muitas outras, ir com os berrantes, ou ir todos de preto, porque também há uns que só andam de preto. Pronto, não é isso que se está a dizer, não é? Não é isso que se está a dizer. Está-se apenas a dizer que há um limite em que a forma como se está vestido perturba os demais, não é? E sabemos, quer dizer, quem quer que tenha sido professor na vida, eu nunca fui professor no ensino secundário, mas ele ainda foi, ou no ensino básico, mas fui em primeiros anos da universidade, e eu conheço muitos professores que dizem que há situações onde o grau de pouca cobertura da pele, digamos assim, pode inclusivamente funcionar. Quer dizer, nós não somos seres assexuais, não é? Ninguém. Mesmo os professores. E, portanto, há situações em que isso pode perturbar. E pode, no exame pode perturbar os colegas. Pode distrair a atenção. Quer dizer, estamos num sítio onde é preciso concentração. De repente, toda a gente começa a olhar. Como é que aquele veio? Como é que aquela veio? Pronto. O próprio professor pode ficar desconcentrado em relação à sua missão de vigiar um exame. Portanto, é um momento muito crítico para a vida das pessoas, o exame. Portanto, quem entra ali deve respeitar os seus colegas.
Desculpa, o código de vestuário também se aplica aos professores.
Eu não, não, claro, é? Claro.
E há muitas pessoas que não nasceram com os 5 mandamentos bem metidos na cabeça. E portanto, os 10 mandamentos, ou logo que seja, quer dizer, e a própria forma como se apresentam, às vezes também merece alguma observação. Aí não é tanto uma questão de andarem mais despidos ou menos despidos, é muitas vezes uma questão... De um ar assim profundamente desleixado, e há quem cultive esse ar profundamente desleixado, e eu lembro de estar em escolas onde às vezes dizia, às vezes até era nas reuniões de conselho de turma, olha lá, vê lá se apareces de uma forma melhor, quer dizer, nós aparecia muito bem porque nós não tínhamos dinheiro para nada, mas, portanto, nada de roupas caras, e na altura... Infelizmente não havia estas indústrias da...
Não havia Zaras.
Não havia Zaras, nem essas marcas, nem H&M. Bem, os nossos ordenados até seriam mais para Bershka ou qualquer coisa assim do género. Mas, quer dizer, com um ar minimamente composto. Quer dizer, as pessoas não têm de estar vestidas com roupas caras para terem um ar minimamente composto. Portanto, eu acho que isso, de alguma forma, também não pensem que exclui...
Agora, repara, inclusivamente, se nós estamos a falar num sítio que é de socialização, e a escola é um lugar de socialização, o normal é que as pessoas vão sendo introduzidas a regras de socialização. E nós hoje sabemos que, por exemplo, a forma como... Isto não é um mundo rígido, as coisas evoluem. Por exemplo, houve evolução do pré para o pós-pandemia. Mas essa evolução não fez com que as pessoas se apresentassem nos seus locais de trabalho vestidos como se apresentavam nas reuniões em Zoom. Portanto,
em que só a parte de cima.
Às vezes só a parte de cima que era composta, o resto não havia necessidade. Portanto, não quer dizer que isso passe dessa forma, mas houve, por exemplo, no outro dia, lembro de estar aqui, olha, estava ali na nossa sala de reuniões, não é bem uma sala de reuniões, é uma sala de recepção e reuniões que temos aqui, que tem umas montras, e estava de repente a falar com alguém e estavam a passar pessoas para um lado e para o outro. Eu de repente disse assim, até fiz este comentário, já não me lembro com quem era. Já reparaste? Epá, praticamente não há ninguém agora que não venha de ténis. Ou de sapatilhas, conforme as pessoas andam. Não era assim há 10 ou 15 anos. Não era. E agora no verão há até curiosamente menos, porque as mulheres aparecem de sandálias. Mas usar essa forma casual de calçado não, num local, enfim, não há aqui nada muito especial, mas era diferente. Por exemplo, há
camisa, ninguém ia trabalhar se não fosse de camisa há 15 anos, não é? Hoje toda a gente trabalha t-shirt.
Pois, hoje há muita gente que vem trabalhar de t-shirt, não é? Portanto, exatamente. Eu não gosto muito de usar t-shirts.
E o João Miguel também não.
O João Miguel é um fã da camisa.
Mas,
eu também.
Mas Miguel Pinheiro, podemos revelar aqui.
O Miguel Pinheiro, enfim, ainda esta semana, quem seguiu isto no Facebook, viu o Miguel Pinheiro, estava aqui. Esteve aqui de t-shirt. Bem. Portanto.
Então, mas o que é que é decente ou o que é que não é?
Quer dizer, vamos lá ver.
É preciso uma regra para isso?
De vez em quando é preciso. Quando de repente, eu diria, no limite, quem devia ter os cinco alqueres bem medidos, era a família, eram os pais. Quer dizer, o menino não vai vestido assim, ou a menina não vai vestida assim. Quer dizer, componha-se, como às vezes diz, componha-se. Pronto. Vai para a mesa, componha-se. Por exemplo, há uma coisa que a gente diz em casa, não há nada do outro mundo. Vai para a mesa.
Ou estamos para sair de casa e olha-se para as criaturinhas e diz, olha, voltas lá dentro e vestes de outra forma, está bem?
Mas há uma coisa, Helena e José Manuel, que é a distância que vai entre a casa e a escola.
Ah, claro.
Está bem, claro,
que
essas coisas às vezes acontecem, toda a gente sabe.
É um percurso onde tudo pode acontecer e tudo muda.
Sim. E de roupa também se muda.
Pois isso. Muda.
Claro. E, desse ponto de vista, haver regras que não são regras mesmo na escola. Por exemplo, quando se diz assim, não pode haver calções demasiado curtos. E nós sabemos que há diferenças, não é?
Sim, então lá entra a fita métrica para perceber o que
mas,
é que
quer dizer,
não.
Eu acho que o disparate seria por centímetros, até porque os corpos são diferentes, não é? Mas nós sabemos que há roupa que é, por exemplo, sexualizada para homens e para mulheres, não é? Para homens e para mulheres. Há roupa que é sexualizada e outra que não é. E muitas vezes a que é sexualizada procura chamar a atenção. O que... Há situações em que, quer dizer, eu também posso chamar a atenção se for, de fato, de noite para a escola, não é? Se vestir um fato de Cinderela ou um smoking, também chama a atenção. Portanto, há muitas maneiras de chamar a atenção. Portanto, e se aparecer de smoking, não há nenhuma regra que diga que eu não posso ir de smoking. Mas, provavelmente, se for para um exame, é que são capazes de... Quem lá estiver a dizer assim, a outra não repete a brincadeira, porque toda a gente vai ficar a olhar, aquilo vai desconcentrar os meus colegas. Não é uma forma de eu fazer isso. Eu não estou a dizer que tínhamos que voltar a regras, que eu sei que existiam. Quando eu andei, olha, no Pedro Nunes não havia esta regra já, mas julgo que havia outros liceus de Lisboa, onde nos exames, portanto tinham talvez enfim, eram diferentes dos exames hoje, às vezes havia orais, e nas orais, os rapazes, que era o mundo que eu conhecia, tinham que ir com gravata. Nas orais, até há muito recentemente, não sei até quando, nas orais de algumas faculdades de Direito, também era obrigatório. E vamos lá ver, é assim tão estranho como isso? Eu diria, nós hoje, é impossível. Mas atenção, quem sai para ser advogado sabe que não entra num tribunal de qualquer maneira. Se eu for, por exemplo, a sala de um tribunal, não, as pessoas dizem, não é uma igreja. Ok, não é uma igreja. Mas um tribunal é um lugar cívico. É um lugar importante da nossa República. Nos tribunais há normas
de vestuário.
E não só.
E muito estritas.
Normas muito estritas. Nós sabemos. E tem a ver com o próprio ritual do julgamento, as togas e por aí adiante. E há sítios ainda, há países no mundo, o Reino Unido, por exemplo, que não são só as togas, são perucas.
Sim.
Eles continuam a usar perucas. Então há ali uma regra de vestuário que tem a ver com um certo cerimonial que se aplica naquele lugar.
Podemos ir também ao Parlamento, às recepções com o Presidente da República.
Pronto, claro, os homens podem já não ir de gravata, como começou a acontecer. Portanto, a gravata, há setores de atividade, por exemplo, o setor financeiro, onde usar a gravata ainda é um bocadinho a regra.
Sobretudo informalmente até dizemos que é a farda, há uma farda para trabalhar.
Exatamente, a farda para trabalhar. Mas há muitos anos, eu diria 20 anos, 25 anos, que no setor tecnológico isso deixou de acontecer. Eu trabalho não é apenas na comunicação social, trabalho numa empresa, num jornal que era de uma empresa de tecnologia, e nessa empresa de tecnologia ninguém usava gravata. Mas quando se ia à reunião do grupo com toda a gente, aí, uma vez por ano, tinha que pôr gravata. Portanto, há rituais, e esses rituais têm a ver também com
Mas isso nem estava escrito.
Não estava escrito, ninguém dizia isso. A gente sabia que não.
Se tem ou não que está
sentirmos-nos íamos mal se nos apresentássemos de outra forma. Eu, por exemplo, há uma coisa em que participo quase todos os anos do Instituto de Políticos, que são as conversas do Estoril. Acontece que uma vez, quando ia para lá, reparei que me tinha esquecido a gravata. Tive que pedir uma emprestada, porque quem está na mesa, e eu ia para uma mesa, para um debate, estão todos gravata. Portanto, e se for o jantar final, que é o jantar de gala, digamos assim, pá, é ir lá, os alunos estão de ponto em branco, não é? Elas, então, estão super de ponto em branco, as raparigas todas, as alunas daqueles cursos. E, portanto, isso também é uma coisa que as pessoas gostam, faz parte. E quando não se tem noção nenhuma disto, há uma coisa que eu encontrei, já não sei, numa caixa de comentários, em que um professor conta que lhe aconteceu passar uma vez uma vergonha, que foi, ia numa visita de estudo, dessa visita de estudo incluía visitar uma igreja. As igrejas são o nosso património. Ele avisou os alunos que eles tinham que se vestir para poder visitar uma igreja. Metade da turma ficou à porta. Não viram. A visita de estudo ficou fracassada. Pronto, mas não é só uma igreja, há muitos outros sítios em que é assim. Eu já me aconteceu há muitos anos, armado em esperto, não é? Estava na Alemanha, numa visita de trabalho à Alemanha, e calhou irmos a Baden-Baden, que é uma das estâncias turísticas de termais mais famosas. E quando estávamos em Baden-Baden, disse, vamos até ao casino. E eu, como sabia que isso ia acontecer, tinha levado um casaco, portanto, o chamado blazer, tinha posto uma gravata no bolso. Quando me apresentei à porta do casino, não entrei. Porque ia de jeans. Fiquei furioso. Estas jeans são mais caras e são do que umas calças normais.
Pois.
Sim, mas a regra é, não se vem de vaqueiras, que é que elas são, não se vem de calças de montar vacas para um casino. E não era à noite, era à meia-da-tarde.
Quantos ténis ou sapatilhas são mais caros do que um par de sapatos?
Ah, claro, os ténis hoje em dia podem ser caríssimos, não é? Muitos deles são muito mais caros, não é? Portanto, e agora voltando para o assunto, este assunto não é uma bizarria, como eu diria, do Pedro Nunes. Claro que há sempre aqui uma dose de bom senso. Claro que é sempre preciso ter muito cuidado. Está estabelecido lá que há a possibilidade da pessoa ser impedida de fazer exame. Quer dizer, se há uma regra, tem que haver uma penalização para o não cumprimento da regra. Pronto. Se essa penalização depois é aplicada ou não, todos sabemos que nisto há muitas vezes elasticidade. E, por exemplo, olha, para voltar a dar, quase todos nós, seguramente, que em férias, visitando um país estrangeiro, tentámos visitar, olha, uma mesquita, uma igreja, e disseram, olha, não pode entrar assim, ou tem que se cobrir, portanto, tome lá este pano e já está à volta da cintura, já me aconteceu isso, que ia de calções, portanto, ponho à volta da cintura, e pronto, lá andei eu, queria visitar aquilo, e aceitei esse princípio.
José Manuel, mas quando estamos perante jovens, já nem falo das crianças, em que os pais até podem ter alguma autoridade, com adolescentes, como é que se impõem estas barreiras? Eles próprios estão a construir o seu padrão?
Porque, é assim, eles estão a construir o seu padrão e a fazer outra coisa.
Estão a testar os limites. Estão a desafiar.
Estão a testar os limites. E a nossa sociedade tem que ter limites. Portanto, de alguma forma, nós temos que dizer, olha, tu vem como quiseres, mas há aqui este limite. Daqui não passas.
Às vezes o limite não passas. A cabeça destapada, não, seria não como os chapéus
porque,
ou os
hoodies. Em geral, quanto mais gracinha nós achamos e mais, pronto, coitadinhos, têm de se poder expressar, tudo isso, e portanto não vamos impor.
Muitas vezes o expressar é copiar.
Mais,
a maior parte
tribal,
das vezes expressar é copiar. É
mais
tribal.
Os vamos encontrar a aceitar códigos rigorosíssimos, despóticos e tirânicos, impostos por outros, sejam grupos, sejam figuras que eles adotam como mentores, portanto, isso é um. Sobretudo dentro de uma escola, quando as regras mais ou menos equilibradas e sensatas de cada tempo, porque cada tempo tem as suas regras. Nós não podemos continuar a viver neste estrambelho de ai, porque no passado se proibiu que se entrasse com calções e não sei o quê. Pois está claro, porque as pessoas não usavam calções, qual era a ideia? Quer dizer, portanto, os calções apareciam como uma coisa profundamente exótica, não é?
Mas a minissaia teve o seu tempo e em Portugal não se podia usar.
Hoje em dia fala-se de minissaia. Quer dizer, em Portugal não se podia usar.
Sim. Não é verdade.
Não é verdade.
Não é verdade.
Quer dizer, a minha mulher que tem a minha idade andou na escola antes de 20 de abril, claramente.
Claro, quer dizer, eu nasci em 61, portanto...
Claro que andava de minissaia. Eu tenho fotografias, não é? Não é só o que ela contar.
À prova.
Tal como lá, e garanto que não eram bastante curtinhas.
Sim, usavam-se minissaias, portanto, não, nas ruas, nas escolas públicas tínhamos uniforme, tínhamos uma bata, não é? Pois. Mas garanto-vos que se usava minissaia.
Dependia das escolas, já nessa altura.
Mas aqui na Dona Leonor usava-se minissaia. Usava-se minissaia e... bata.
Com a bata, eu a regra, a minissaia também já vi imagens.
Sim, como é
mas
óbvio.
Mas nas escolas a ideia que tinha era que não era permitido.
Então, dependia muito, mais uma vez, dependia das escolas. Por exemplo, o Maria Amália, que era o que ficava mais perto do Pedro Nunes, tinha regras muito estritas. O Camões tinha regras mais estritas que o Pedro Nunes. Uhum. Portanto, o Dom Leonor era mais liberal. Aqui a Dom João de Castro provavelmente ainda mais, não é? Portanto, dependia das escolas.
Sim, mas debaixo da bata ninguém andava a levantar as saias. Portanto, havia o uniforme, tinha medidas padrão. E, portanto, debaixo de... Agora, o que vos posso dizer é que não se podia usar a minissaia durante muito tempo, porque, como estava muito frio e as escolas não tinham aquecimento, isso da minissaia era uma coisa muito relativa, não é? Também se usavam calças. Portanto, também essa mitologia de que não se usavam calças é absolutamente...
Eu tenho uma amiga minha, da minha idade, portanto, conheço desde essa altura... Que eu acho que só para aí aos 40 anos é que havia de saias pela primeira vez.
Sim, porque também.
E conheço-a desde.
Havia aquela coisa. Agora, o que.
Portanto,
o que...
Ela, enfim, conhecia do tempo do liceu, não é?
O que é fundamental é que as pessoas percebam o seguinte: não há espaços vazios de autoridade numa escola. Até pela própria idade que eles têm, precisam mesmo de regras. E é melhor que as regras sejam aquelas que são determinadas pela própria escola, pelas famílias, em acordo com ajustamentos consoante os locais, não é? Porque é óbvio que as regras que se têm em sítios muito frios não são os mesmos sítios muito quentes, há toda uma, também consoante as idades, mas tem de se entender o seguinte, porque não existe espaço de eu hoje vou decidir como é que me vou vestir, quem sabe, quer dizer, porque isso, a única coisa a que leva é a que outros imponham regras duríssimas. E nós vemos como os miúdos se esgatanham para se vestirem, como gastam imenso dinheiro.
Deixa-me ir. Esse ponto é importante porque esse é o ponto dos uniformes. É o ponto dos uniformes. Eu não tenho nenhuma opinião fechada ou aberta sequer sobre o tema dos uniformes. Mas não tenho, sobretudo, no sentido de dizer, nem pensar nisso. Isso, quem é que aturaria uma coisa dessas? Vamos lá ver. O que é que nos diz a experiência? O que é que nos diz olhando para outros países? Nós temos países onde usar uniforme em escolas privadas e públicas é comum. Reino Unido. É uma coisa que eu estive a ver. Eles já discutem isto. De vez em quando há discussões sobre isto.
E em África.
Então, em África é muito comum. Mas isso aí, a Cuba, por exemplo, também toda a gente usa uniforme. Mas eu, pronto, às vezes não é pelas melhores razões. Isto vem desde o Henrique VIII. Portanto, é uma coisa muito, muito, muito antiga. Vem desde os Tudores. Portanto, mas atenção. A França, a seguir ao maio de 68, debaixo da calçada à praia, não é? Portanto, a praia chegou a todo lado e eles deixaram de fazer isso. O Macron agora está a pensar voltar a pôr...
Já está uma experiência em algo, a decorrer.
Sim,
em
há sítio. Pronto, eles começaram isso a nível central. Sim. Mas há regiões e autarquias que já estão a implementar
a fazer
isso.
Fazer uma avaliação.
Porquê? Porque a França tem um problema da identidade republicana, que é muito pouco multiculturalista. Nós podemos discutir se é boa, digamos, aproximação ou não, mas depois há todo aquele dilema que tem a ver com a expressão pública das religiões. Portanto, se portanto, as raparigas que usam o lenço, a hijab, havia várias formas de em várias expressões, e por aí adiante. Pronto, e por aí adiante. E isso causa problemas nas escolas. Quer dizer, se eles têm... em França vai-se ao ponto de querer proibir, eu aí tenho dúvidas se devia ser assim ou não, proibir o burkini. O que é o burkini? É uma espécie de fato de surf para tomar banho. Sim, não com aquela, para tomar banho nas piscinas, em lugares públicos, nas praias. Pronto. E eles, quer dizer, repara, aqui é ao contrário, não podes ir tomar banho coberto, tens que te tens de despir. E isto às vezes faz muita impressão. Eu, uma das coisas que mais me impressão me fez na visita que fiz a Israel, também, pronto, em Israel há regras para tudo. Eu fui à praia em Israel, tive, passei lá uns dias de férias. Fui a uma praia numa zona onde há árabes e havia pessoas, havia mulheres que me pareceram ser árabes e não israelitas, de burkini. Portanto, com aqueles fatos e bonitos, cor-de-rosa, bastante vistosos. E depois, num outro sítio, estava um calor insuportável, e a minha mãe dizia, pá, íamos a passar ao longo um lago, havia praias sucessivas, e disse, tenho que ir tomar banho, para, vamos tomar banho um instante. E eu não sei se ela conseguiu entrar na água, eu ainda consegui. O que acontecia? Estavam judeus ortodoxos, vestidos de preto e com chapéu, e elas com lenço, a tomar banho. Completamente vestidos. Casacos e tudo. Não é aquelas coisas que a gente vê nas fotografias há 100 anos das mulheres na praia de Póvoa de Varzinha, irem vestidas para a água. Não é isso que eu estou a falar. Estou a falar famílias inteiras, miúdos também vestidos. Pá, isto fez-me muita impressão. Não fica... Eu não me senti bem ali. Portanto, vim embora, senti-me de facto nu. Apesar de não estar nu, senti-me nu. Senti-me que estava no limite a ofendê-los. Pronto. E vim embora. Quer dizer, mas... há estas regras sempre, estas regras estão sempre a evoluir. Mas voltando ao problema das escolas e ao problema dos uniformes. Esta é a discussão em França. A discussão nos Estados Unidos sobre os uniformes. Há também algumas escolas públicas com uniformes e outras sem uniformes. Quem introduziu muito isto, quem quis muito discutir isto, foi quem? O Presidente Obama. Portanto, não foi um trampiano louco, foi o Presidente Obama. Porquê que muitas destas questões se colocam? Às vezes por razões muito diversas. Umas têm a ver com, por exemplo, nas escolas americanas também elas têm que ter regras. Algumas para as pessoas não entrarem com coisas demasiado largas. Outras vezes para não usarem, olha, para não irem para as aulas com o fato em que estão a fazer exercício físico. Coisas muito variadas. E há muita discussão, discute-se. As mulheres e sobretudo as mulheres... afro-americanas são aquelas que têm mais processos. Há situações que eu vi que às vezes podem ser complicadas. Houve escolas em que houve processos por causa dos arrastras. Mas isso, como tudo na vida, há exageros. Agora, o uniforme tem algumas vantagens que é reconhecido um pouco por todo lado. Portanto, há uma vantagem que é poupa a roupa das pessoas e, portanto, para quem tem menos dinheiro, muitas vezes é vantajoso se o uniforme não for uma coisa muito cara. Porque há uniformes muito caros em colégios privados e coisas desse género. Se não for uma coisa muito cara, o uniforme poupa. E eu sei, quer dizer, tenho memória disso, não por ter usado uniformes, que não havia uniformes no Pedro Nunes, mas havia bibes na escola primária. E os miúdos iam de bibe. Eu hoje não sei se isso é comum, já não tenho filhos há muito tempo, mas tenho a ideia que não.
Nos colégios privados, quer dizer, sim, não sei como é que é. Confesso, não sei como é que é no público.
Não sei se não estraga, não vem com mais... Ainda por cima, a roupa estraga-se, não é? Com mais facilidade, a roupa dos miúdos.
Portanto, os infantários têm infantários, ou creches têm bibe, não é?
Têm bibe, pronto.
Até porque...
Há essa questão. Depois há outra coisa,
desculpa insistir nisto. E nos pequeninos é urgente que tenham, porque existe em Portugal uma paranoia que as crianças não se podem sujar, não podem mexer na terra, não podem correr.
Sobre essa matéria, já agora, deixa-me fazer um pouco de autopublicidade. Nós publicamos esta semana aqui na, no 52, a entrevista com
Carlos Neto,
que é sobre esta matéria, vão ouvir que é uma pedrada no charco, vale a pena.
Portanto, tudo o que seja fatos em que se acaba essa loucura, até porque depois as mães portuguesas entram naquele campeonato de o meu vai ainda mais empinocticado que o outro, não é? E, portanto, tudo o que lhes permita que eles possam sujar, rasgar... Sei lá, os meus netos vivem na Noruega, têm uns fatinhos que são iguaizinhos aos dos homens do lixo, portanto, de borracha, para brincar na lama, nas pocinhas de lama. Metem-se lá dentro, imagina o estadinho, não é? E isso é tão bom.
Pronto, mas independente, há essa questão. E a outra questão é que há uma competição, eu diria que em todas as idades, há uma competição para exibir a roupa.
Primeiro entre as mães e depois entre eles.
Primeiro entre as mães e depois entre eles. Uma competição para exibir a roupa.
Carla faz que sim.
Isso é uma coisa que socialmente acentua muitas vezes divisões. E nós sabemos como isso pode ser, às vezes, até traumático para os próprios miúdos, não é? Quer dizer, já não falo dos ténis de marca, ou dos sapatilhas de marca, tenho que sempre dizer as duas versões. já não falo só disso, falo também do tipo de roupa que se leva ou que se não leva, se é desta marca ou da outra marca. Isso é uma coisa, a partir do momento que há um uniforme, esse problema, não estou a dizer que desapareça completamente, mas desaparece, pelo menos, parcialmente. O que acontece quando não há, e isso nota-se, por exemplo, muito em Espanha e um bocadinho também em Portugal, quando isto não é uma regra, quando a maior parte das escolas não tem esta regra? Acontece que ela sobrevive nos colégios privados e torna-se ela própria uma afirmação da sua diferença. Eu andar vestido com a farda do colégio A, B ou C é um sinal de distinção social, de marcar a diferença. Portanto, se andassem todos, não se reparava. Como se andam alguns... transformou-se no contrário daquilo que a própria uniforme é. Portanto, eu não tenho uma ideia fechada, acho que qualquer reintrodução de uma coisa deste género seria complicada. Mas reparem, nós temos em escolas que são cada vez mais, com cada vez mais diferença lá dentro, até porque as pessoas têm origens nacionais diferentes, podem ter origens religiosas diferentes e subculturais seguramente, e portanto encontrar mecanismos que ajudassem a integração e a esbater, às vezes, a tendência para formar, por exemplo, as tribos que se auto-excluem, não são, fazer parte de tribos não é obrigatoriamente mau e faz parte da nossa própria evolução, não é? Fosse a tribo dos hard rockers ou a tribo dos...
Os góticos.
Isso, não estou, mas há outro tipo de tribos, não é? Portanto, e algumas delas são tribos que têm a ver com, já estão no limite da marginalidade. E, portanto, tudo isso deve obrigar-nos a refletir um pouco sem preconceitos. E uma das coisas que eu notei aqui, na discussão pública sobre esta matéria, é que parece haver um imenso receio de os chamados especialistas dizerem que há margem para estabelecer regras e que essa margem é uma responsabilidade da escola. Obviamente que tem que haver bom senso a vestir, depois também tem que haver bom senso na aplicação das regras. Mas o simples facto de existir regras quer dizer que há penalização. Umas vezes pode ser não entras na escola vestido assim, vai à casa mudar-te. Outras vezes pode ser não entras no exame vestido assim, vai à casa mudar-te e se calhar já perdeste o exame, vens à segunda chamada. Portanto, é muito penalizador. Claro que é, mas nós estamos a formar pessoas que depois vão para empregos onde há muitos códigos e nós temos muitas profissões em Portugal, de topo, e sem ser de topo, onde há fardas. Nós vamos, olha, a um supermercado e aí não é de topo e há fardas. Nós vamos, entramos no avião da TAP e não imaginamos que as hospedeiras ou os pilotos não sejam de farda. Não imaginamos.
Quer dizer... E, portanto, a discussão vai continuar e os nossos ouvintes querem participar muito. Temos várias intervenções para ouvir, mas antes disso, Helena Matos, como é que se regula o bom senso em matéria de vestuário?
Olha, respondendo ali à questão do João Miguel, a questão dos chinelos não é uma questão de liberdade, é uma questão deles não chegarem a casa com os pezinhos esfarangalhados, não é? Porque as escolas têm escadas e, em princípio, as pessoas nas escolas devem correr. Eu sei que eles hoje se mexem muito pouco, mas devem correr, devem mexer-se, devem andar, devem jogar, devem poder jogar à bola, essas coisas todas, cada vez fazem menos. Portanto, os chinelos não é uma questão de sequer de código de vestuário, é uma questão de segurança.
De adequação do vestuário à atividade.
À atividade em causa, não é? E as pessoas realmente não devem andar de havaianas dentro de uma escola. Portanto, ponto. Tão simples quanto isso. Se vinham de sítios onde se andava de havaianas na escola, pronto, há opções, quando as pessoas mudam de país, ou mudam de sítio, ou mudam de geografia, ou dentro do país mudam também de geografia, têm de perceber, é assim. Quer dizer, portanto, portanto entre ficarem com os pezinhos pisados, esmagados, as unhas, não sei o quê, ou não, portanto, acho que sim. Acho que chinelos na escola, infelizmente, não. Porque é muito agradável, não é, aquela questão de se andar de chinelos, mas não dá, não pode ser. Agora, e isto é válido também para os professores. Eu não percebo como é que deixam os professores de fora desta equação. Porque realmente, às vezes, vêm-se coisas que uma pessoa fica assim a duvidar um certo momento. Depois, isto é o ponto, ali só para responder ao João. Depois, ponto prévio. Esta ideia de associar uma forma mais aparente, em cada época, porque aquilo que é casual agora não era há uns anos e assim será sempre, a um espírito mais aberto ou a pessoas, sei lá, mais empenhadas no seu tempo, eu penso sempre, pensem no João Berardo. Não havia banqueiro em Portugal que se vestisse de forma mais casual que a sua t-shirt e o seu blazer, não é? Até parecia que tinha uma galeria de arte, ele por acaso também até tinha, não é? Portanto, eu é assim, nestas matérias, apesar de tudo, nunca nos deixemos o hábito faz o monge, não é? Existe assim a ideia de que uma pessoa que se veste assim de uma forma mais solta, mais leve, porque será uma pessoa mais preocupada. Quer dizer, portanto, eu pensei sempre no João Berardo, é uma bússolazinha. E depois, há também um senhor que eu gostava de trazer a esta conversa, chamado Rafael Esteves Martins. Este senhor, com estes seus três nomezinhos, ocupou as nossas... Toda a gente comentou Rafael Esteves Martins. Todos nós tivemos opção sobre Rafael Esteves Martins. Claro, o chamado assessor de saias, de Joaquim Catar Moreira. Ali pelo ano de 2019, era... Quer dizer, o nome dele é que era pouco conhecido, que era o assessor de saias, não é? E, portanto, esta ideia de usar o vestuário para fazer aquilo que os franceses chamam épaté le bourgeois, portanto, assim e tal, causar choque, impressão, é também muitas vezes uma forma de iludir uma grande falta de substância. E nesta discussão sobre que estamos a ter, esta polémica, e como se via falta de substância, havia bastante naquela deputada do Livre e no seu assessor, tanto que acabou de tão infausta forma e nunca mais ninguém falou da senhora e do seu assessor. De repente, o centro da vida política estava na senhora e no seu assessor e depois houve aquele desconcerto com a direção do Livre e a senhora desapareceu do panorama político português, mais o assessor, e ninguém lhes deu pela falta. Portanto, era também para explicar como muitos destes fenómenos são mesmo vazios, não é? Absolutamente vazios, têm esta capacidade de entretenimento. Mas o que eu acho mais interessante, mas mesmo mais interessante nesta discussão que estamos a ter neste momento sobre Pedro Nunes, é quando as discussões são feitas na televisão. Porque nós vemos pivôs que cumprem um dress code bastante rigoroso e que mesmo quando não precisam de cumprir, fazem muita questão de cumprir. Muitas vezes só se vê o corpinho da cintura para cima, mas quem vai a estudo e vê da cintura para baixo que as pessoas continuam tudo aquilo a peraltadíssimo. E fazem muito bem, ficam todos muito bem arranjados. Mas pivôs que eles mesmos profissionalmente cumprem um dress code. Alguns adoram, até exageram aquilo, não é? E pessoas que dizem, como, por exemplo, me dizem a mim, pois eu também gostava de ter o meu cabelo branco, mas não posso. Mas não podes porquê? Ah, não posso. Não posso porque apareço na televisão. Mas proibiram-te? Não, mas não iam deixar. Mas já perguntaste? Não, mas gostava. Não é? Pronto. As pessoas...
Portanto, também tens aqui um ato de rebeldia, não,
não
é?
Não, porque as pessoas, em geral, gostam muito de... mascarar a sua subserviência ou a sua falta de coragem imputando aos outros. Eu, por exemplo, trabalhei em revistas de moda, moda mesmo, não é? De revistas femininas, tinha uma forte componente de moda, e basta olhar para mim para perceber que nunca terei andado muito saltos altos. Todas as pessoas que por lá passaram se calhar vão dizer que era obrigatório, não é? Não era obrigatório. Agora, é claro que a pessoa tem de ter a noção. Não pode não ir de saltos muito altos, mas certamente também não vai de chinelos, não é? Portanto, há aqui a tal questão do bom senso, que me parece ser particularmente importante. E o que eu noto hoje é, sobretudo, uma enorme incapacidade das famílias de imporem regras. E regras que muito frequentemente eles também não cumprem, porque, de facto, a mãezinha que insiste às 9 da manhã ou às 8:30 da manhã do mês de janeiro em Portugal de falar connosco com óculos escuros, e a pessoa tem sempre quase uma necessidade de perguntar, mas se a senhora está com uma conjuntivite, não é? Porque, de facto, em determinadas circunstâncias, nada justifica que se esteja a falar com outro de óculos escuros, por exemplo. Ou que, por exemplo, quando querem que as escolas imponham proibições para o uso do telemóvel, mas eles mesmos, quando vão com os filhos a um restaurante, para já não falar do bebê no supermercado, espetam com o telemóvel nas mãozinhas das crianças para que elas, e depois dizem, já não lhe consigo tirar, não faz nada, começa a chorar. Portanto, nós debatemos-nos hoje com uma estrutura que tem dificuldade, que é a família, que tem muitas vezes dificuldade em impor aquilo que são as regras da convivialidade e que existem e existirão sempre. Porque as regras da convivialidade têm a vantagem de ter ali um mínimo denominador comum que não é muito intrusivo, mas quando estas regras da convivialidade caem, acontece o que acontece em todos os processos autoritários, que é saltarem regras impostas pelos tais grupos, pelas tais seitas, e muitos destes grupos em que os miúdos estão muitas vezes têm esse tipo de comportamento. Portanto, quando nós tiramos estas regras e achamos que tudo há de ser uma expressão do dia, estamos a deixá-los cada vez mais disponíveis para depois pegarem no telemóvel e ficarem à mercê daqueles desafios disto e daquilo, onde se acabam a cumprir regras do desafio que é lançado de lá por uma pessoa que nem conhecem e fazem parte de uma comunidade que, ora, o tanto os pode mandar pôr-se todos nus a serem fotografados, como a automutilarem-se, como a deixarem-se filmar a fazer não sei o quê. Portanto, não existe... As mesmas pessoas que agora tanto se indignam porque uma escola acha, isto faz parte do regulamento de todas as escolas, as pessoas têm de se apresentar com vestidas de forma, tendo em conta a dignidade do espaço. Pronto. Eles realmente na escola será que se pode fazer? E agora que estamos nos 25 anos do 25 de Abril, mas será que sim? Será que não? Pois então vão ver como eles cumprem todas as regras diante do porteiro da discoteca. Não é? Estão a filas para entrar numas salas, para entrarem lá dentro, não é? Pagam para entrar, pedem, metem cunhas e depois olham uma criatura, olha, de 2 metros de alto, olha para eles, não é? E manda-os para trás. E eles ficam 2 dias, 3 dias a pensar se seria porque o vestido era assim, porque as calças eram assado. Portanto, acho que convém ter a noção do que é que estamos a pretender com isto. Não apenas porque, de facto, as escolas têm de ter regras de bom senso, têm de ter sempre, porque quando as perdem, o que surgem são ditames impostos por outrem, pelo campeão do bullying lá da escola, e, sobretudo, porque... A seguir, eles vão aceitar também cá fora regras impostas por outros, com quem não se discute, com quem não se questiona. Portanto, acho que sim, que na escola deve haver um conjunto de regras padrão para a forma como nos vestimos, como nos apresentamos, como falamos também. E não acho que venha daí mal ao mundo. A histeria em torno desta polémica só prova que pessoas... nos quais se incluem os jornalistas, que estão tão disponíveis para cumprirem até à última linha do dress code, depois gostam de fazer de conta que estão numa luta pelas liberdades.
O assunto merece muita discussão, João Miguel, e ela está a correr nas nossas redes, não está?
Está. Fernando Cascais escreve que não se deve confundir liberdade com anarquia, quando analisamos e debatemos esta questão da roupa nas escolas. Já Fernando Dias escreve que o moralismo acabou com o 25 de Abril de 1974, mas ainda há gente que quer regredir 50 anos. Daniela Domingos está a acompanhar a partir da Holanda o programa e escreve que... há dress code em muitas escolas públicas a partir do 7º ano, chamado Middelbaar, na Holanda. Inclui-se ainda a proibição de vestuário ou acessórios que evidenciem a escolha religiosa dos alunos. Sobre a discussão se deve usar ou não farda nas escolas, José Ribeiro escreve que o uniforme nos colégios só esbate as diferenças sociais e já na idade adulta, se... olhando para o dress code nos diversos empregos, Paulo Visani escreve que trabalhou num escritório de advocacia que adotava às sextas-feiras o famoso casual day, pois em menos de um mês esse casual day foi cancelado pela total falta de noção de como as pessoas apareciam vestidas nesse dia.
A falta de noção. O que pensa o Ricardo Dias Ferreira? Enviou-nos uma mensagem de áudio.
Muito bom dia a toda a equipa de Rádio Observador e a todos os ouvintes. O meu nome é Ricardo Dias Ferreira, obrigado pela possibilidade de partilhar a perspectiva sobre este tema. Relativamente ao vestuário dos alunos nas nossas escolas, em primeiro lugar, é um tanto ou quanto surpreendente este movimento quase de renascimento conservador que vemos agora em diferentes aspectos da nossa vida em sociedade, até chegar a este tema. O tema do vestuário dos alunos nas escolas, com tantos desafios que o país tem na educação, de facto, estarmos a centrar o debate num tema tão supérfluo, parece-me uma perda de tempo. Mas se assim é, eu gostava de dar uma perspectiva relativamente pragmática, parece-me, para resolver o tema, que passa por ou utilizar uniformes ou não utilizar uniformes. É tão simples quanto isto, porque não utilizando uniformes e dando liberdade individual às escolas para definir essa política, eu pergunto como é que essa política vai ser controlada, porque estou certo de que essas normas não vão ser definidas ao milímetro, o milímetro ou o centímetro do decote, o milímetro ou o centímetro do calção, e pergunto até, mesmo se assim fosse, se iríamos ter professores ou diretores de régua e esquadro a ver que alunos é que estão em comprimento ou em incumprimento. Parece-me uma medida altamente limitadora da liberdade individual e cabe muito mais à educação e à sensibilização dos pais e à própria formação de personalidade do aluno do que propriamente diretrizes que tenham sido dadas ou que tenham de ser dadas pela escola. Entramos numa utopia tal que hoje em dia as escolas parecem ter obrigatoriamente liberdade para instruir os alunos em questões de liberdade de género, mas têm depois autonomia para instruir os alunos em como se vestir.
A opinião do Ricardo Dias Ferreira, nosso ouvinte aqui a falar, a notar um renascimento conservador perante esta discussão. Convidamos para estar connosco nesta, no Contracorrente, o professor e ensaísta António Carlos Cortês. Bom dia, bem-vindo. A questão do vestuário é, de facto, um problema nas escolas. Estamos a invadir a liberdade quando há regras impostas como estas, ou apresentadas como estas, no Liceu Pedro Nunes.
Bem, bom dia, antes de mais. Eu fico contente por me terem convidado, uma vez que sou professor em atividade, e dá-se o caso de poder comparar dois universos, o ensino secundário e o superior. O que eu posso dizer é que esta questão é muito mais complexa do que a proibição ou a não proibição, o respeito por um regulamento interno da escola ou da universidade. É muito mais complexa. Porquê? Porque não é de agora que nós temos reações àquilo que pode ser uma excessiva liberalização dos costumes. Já vim aqui noutras ocasiões e trago sempre uns livrinhos, e hoje lembrei-me de trazer um de que todos vocês se lembram com certeza, A Era do Vazio, de Gil Lipovetsky.
Ah, fantástico.
E logo no primeiro capítulo, o Gil Lipovetsky fala da sedução non-stop. E, portanto, o esquema montado da sociedade de consumo em que nós vivemos é o da sedução non-stop. E inventa até um neologismo para as novas relações surgidas desta sociedade de consumo, onde tudo de facto se vende, tudo se compra. E o termo que ele inventa, esse neologismo extraordinário, é sexedução. Ora, quem está hoje nas escolas e mesmo nas universidades pode perceber alguns sintomas que, a meu ver, são curiosos uns, graves outros. Nada tenho contra quem se possa vestir, enfim, de forma... da forma que gosta. Não, no ensino público, a ideia de haver uma farda nas escolas do ensino público, confesso que não sei se é por aí que vamos eliminar diferenças sociais ou esbater. Sinceramente, acho que não. Não é pelo facto de se vestir uma farda e todos iguais. Aliás, esta ideologia de todos iguais é extremamente perniciosa para qualquer ideia de democracia e de liberdade que nós possamos defender. O todos iguais, eu recuso liminarmente. Porém, é verdade que nos últimos anos, e não é de agora, os nossos adolescentes, os nossos estudantes, têm um problema que não tem só que ver com a roupa que vestem. Como disse a Helena, e bem, tem que ver também com o modo como falam. Tem que ver com aquilo que consideram ser a escola e a universidade. E é aí que está o problema. Os problemas da educação são extremamente graves e vou tentar relacionar aqui uma série de coisas. O que é que reflete este... Isto que aconteceu no Liceu Pedro Nunes reflete o quê? Por um lado, a urgência que uma certa geração que está hoje em exercício sente relativamente a alunos que não sabem, que não entendem que a escola é um texto. E que esse texto exige que eles compreendam o contexto. Estar na escola não é a mesma coisa que estar, de facto, na praia. E não pode ser. E não pode ser. Se nós dizemos aos alunos que em fase de exames nacionais eles então têm de ir, exige-se, enfim, que se vistam de maneira em conformidade com o momento, bom, é muito simples. Já noutras ocasiões aqui tive a oportunidade de dizer, no início de cada ano letivo, é fundamental que os conselhos diretivos das escolas, a meu ver, sem um discurso autoritarista, mas sobretudo com muito bom senso e já agora com muito bom gosto, chamem os pais e façam perceber aos pais que a escola não pode substituir as famílias, não compete à escola educar para que eles, adolescentes, entendam que estão num contexto, que é um contexto de socialização com outros adolescentes, mas é, na verdade, um contexto de preparação para uma vida de ensino superior e, já agora, para aquilo que vem a ser o mercado de trabalho. E, portanto, eu não venho, nenhum de nós vem aqui para a Rádio Observadora ou para outros locais de trabalho onde possamos colaborar de chinelas, nem de mini saias, nem de tops, quer dizer. E, portanto, a questão é mesmo de bom senso. Eu julgo que isto que a Helena disse há pouco é de facto verdade. Se for um porteiro à escola à porta de uma discoteca, sim, obedecem todos ao, enfim, à figura da autoridade. O que é também um sintoma muito, muito grave, a meu ver. É uma geração de alunos, de estudantes, de adolescentes, que educados nas redes sociais, ou melhor, deseducados nas redes sociais, participam deste sistema que o Gil Lipovetsky chama de sexedução global e que, à luz dessa sexedução global, entendem que nada é verdadeiramente de sancionar. Portanto, nós estamos a confundir aqui, 50 anos depois do 25 de Abril, um ideal de liberdade que só pode ser, de facto, um ideal de liberdade, também nas escolas, se houver bom senso. E esse bom senso pode ser sinalizado, por exemplo, no início de cada ano letivo, se os diretores das escolas, com as suas equipas, convidarem os pais a uma reflexão, e já agora os alunos, os seus filhos, as pessoas que estão, enfim, na escola a estudar. Uma reunião geral sobre o que é estar na escola, qual é o regulamento daquela escola, quais são os princípios que norteiam a atividade pedagógica e docente daquela escola, seja o Liceu Pedro Nunes, seja outro liceu qualquer, com uma prerrogativa. Nós não estamos a dizer que os adolescentes, que ainda por cima, na adolescência, estão a descobrir o corpo, embatem-se, enfim, confrontam-se com as primeiras paixões, com as primeiras frustrações amorosas, com a descoberta sexual, e isto tem de ser falado. Nós não estamos, evidentemente, aqui a defender a proibição pela proibição. O que está em causa, a meu ver, como professor, é fazê-los entender que hoje, num mundo digital extremamente volátil e alienante em que eles vivem, o perigo tem que ver com eles. É que a banalização do corpo, a sexualização das relações e depois algo muito importante que é o não terem linguagem. Nós estamos confrontados com uma geração que não sabe falar e que não sabe escrever. Por muito que os Ministérios da Educação, os sucessivos governos, tenham feito fórmulas nos exames nacionais para que eles passem todos e vão para a faculdade, independentemente de no exame terem uma série de itens de resposta zero, nós andamos a brincar com isto há muitos anos e estamos a começar a ter o resultado de uma educação falha de exigência, de conhecimento, também na classe docente, aulas formatadas, um desinteresse generalizado. Eu não vos digo nem vos conto. Eu tenho ido a muitas escolas neste período falar sobre o 25 de Abril, sobre a poesia dos anos 60, 70, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, livros proibidos, também sobre os 500 anos de Camões. O esforço que a classe docente faz para que os estudantes hoje estejam minimamente atentos é qualquer coisa de indescritível. Um ministro da Educação que fosse verdadeiramente consciente do seu papel de ministro tinha de fazer algo fundamental, a meu ver. Até por causa desta questão da proibição, ou no Liceu Pedro Nunes, ir às escolas sem aviso prévio e ver como é que os alunos falam. Ver de que é que falam. Como é que estão.
Mais importante do que como estão vestidos.
Mais importante, tão importante como estão vestidos, na verdade. Porque isso é um sintoma. Eles vestem-se, o modo como se vestem, melhor dito, o modo como se despem, reflete, infelizmente, a ideologia oca em que têm sido educados nas escolas. Não há qualquer interesse por leitura, o desconhecimento histórico é impressionante, o quem foi quem, onde, como, porquê, quando, não fazem ideia e vão para a faculdade. Sejam cursos de economia, sejam cursos de humanidades, seja curso de engenharia informática, o padrão geral é este. Nós falamos com a maioria dos adolescentes, se estivermos atentos ao olhar deles, é um olhar que oscila entre a alienação, um certo incómodo em falar connosco, mais velhos, é aquilo de que fala, olhem, desculpem a referência, o Walter Benjamin num texto fundamental, Experiência e Indigência, onde ele diz que um dos problemas centrais da Europa, e dizia isto nos anos 30, é que se perdeu a relação entre a relação de reconhecimento dos mais novos em relação àquilo que é a tradição de um saber. E nós temos isto, então, numa sociedade como a nossa, pobre. Isto é muito mais grave, porque o que significa hoje é que as escolas estão transformadas em guetos, onde os pais põem os alunos na esperança de que eles fiquem durante o dia numa relativa proteção, e tudo isto se relaciona com tudo. Eles vestem-se assim porquê? Porque eles, o verdadeiro educador quem é? É a escola? Não. É a família? Nem pensar. São as redes sociais. E como se não bastasse as reformas do ensino, e em particular este último, enfim, os últimos anos, a aposta nesta verdadeira imposição digital é um convite, mais uma vez, para que não haja hipótese nenhuma de eles terem acesso a um património cultural que os podia defender do mundo verdadeiramente perigoso em que o corpo é a única coisa que sobra. Aquilo de que fala o Gil Lipovetsky, e é muito importante, os professores neste aspecto têm também que pensar. Não são meros tarefeiros que estão ali a preparar os alunos para os exames nacionais. Isto é uma visão tão pobre da educação que se relaciona também com isto. Quer dizer, quando os alunos vão para a escola, têm aulas que são uma seca, não lhes interessa nada, nada lhes interessa a não ser o quê? Aquilo que se diz que disse nas redes sociais, o ir à noite à discoteca no dia tal, aproveitar para fazer umas coisas que... Eu não sei se as pessoas têm noção disto. Eu tenho, porque me chegam muitas coisas de norte a sul do país, muitos testemunhos de colegas. Nós estamos confrontados com um problema de regime, eu tenho dito isto, tenho escrito em jornais sobre isto, no Diário Notícias e noutros, quer dizer, eu não percebo o que é que os governantes estão verdadeiramente à espera que aconteça. Porque o clima geral das escolas reflete o clima geral do país. E, infelizmente, num país de baixos salários, num país de gente pouco lida, o que nós fizemos à democracia é criminoso. E o que estamos a fazer em relação às gerações mais novas, de há uns 20 anos para cá, é criminoso. Eles não se interessam verdadeiramente por nada. Porquê? Porque há um problema de essência. Eles não se questionam nunca sobre o sentido da sua vida.
Deixa-me fazer uma pergunta. Claro. Isso é idêntico em todas as escolas que visita? Por exemplo, uma escola de um subúrbio de Lisboa é igual a uma escola do interior do Distrito do Porto?
Vou-lhe dizer, é extraordinário. Se nós formos à periferia de Lisboa, eu estive na semana passada na escola secundária de Meio Martins, e eles estiveram atentos, mas é, enfim, porque eu sou muito duro. E a pergunta que eu faço muitas vezes é esta, aos alunos, aos estudantes. A quem é que convém que eles saibam tão pouco? A quem é que convém que eles não tenham interesse pela poesia? A quem é que convém que eles não consigam interpretar um texto, seja ele uma notícia de jornal, seja ele um poema de Camões? A quem é que convém que eles não conheçam nada de história de Portugal e história da Europa? A quem é que convém que eles, enfim, frequentem as redes sociais e digam, como nos Estados Unidos, 6 milhões de estudantes nos Estados Unidos consideraram que o Holocausto era uma ficção? A quem é que convém, que mundo é que nós estamos aqui a construir, que faz com que a maioria dos adolescentes e jovens adultos não tenha, de facto, cultura geral? Ora, nas escolas da periferia de Lisboa, o que se passa é gravíssimo, porque nós temos casos, não é de bullying, é mesmo de violência, é de tráfico de droga. Se formos às escolas do centro de Lisboa, pode não acontecer isto desta maneira, mas o padrão geral, vamos dizer assim, de interesse pelo saber, meu caro José Manuel Fernandes, é o mesmo. É o mesmo. Podemos fazer operações de cosmética, umas ações pedagógicas, eles fizeram um teatro, eles foram dizer poesia, sim, verdadeiramente, no sentido de um interesse, e não é que eu tenha a utopia de que a sociedade pudesse ser salva através da poesia, da filosofia, ou isto ou aquilo, mas acho que a escola tem um dever, de facto, e todos nós estivemos na escola, e a escola cumpriu, pelo menos pelo que me é dado perceber, cumpriu até determinado momento um projeto que era um projeto de, para usar a imagem do elevador social, isso foi possível. E a verdade é que, mercê das sucessivas reformas que levaram ao divórcio completo dos mais novos em relação a algo que é a curiosidade e o saber, nós chegámos aqui. E, portanto, no meu caso, Manuel Fernandes, sim. Dá-se até o caso de muitas vezes em escolas, até em meios rurais, curiosamente, os alunos estarem mais disponíveis para saber. Porque a violência urbana, a alienação a que os adolescentes estão, enfim, estão à mercê disso nos grandes centros urbanos, isso é muito mais evidente do que nos meios, por exemplo, rurais. Eu vou, na próxima semana, ao agrupamento de escolas de FAF, falar sobre Camões e sobre o 25 de Abril, tentar relacionar estes dois grandes temas deste ano. Tenho a ideia de que também vai correr bem, muito bem. Os professores são verdadeiros heróis, porque, na verdade, uma profissão mal paga, uma profissão que não alicia os melhores. E os melhores não é aqueles que estariam mais disponíveis para passar, para transmitir um saber que vem de trás. Uma profissão, reparem, estamos às portas do Exame Nacional de várias disciplinas. Há quantos anos é que os professores não são pagos para verem 50 exames? Não são sequer pagos. Quer dizer, o que os políticos fizeram com o sistema educativo em Portugal é criminoso, e nós vamos ter a resposta, estamos a ter a resposta. Nas redações de jornal, nos tribunais, nas escolas, os novos que estão a entrar nas profissões não sabem escrever, muitos não sabem falar. Isto tem que ser dito assim. E, portanto, no meu caso, Manuel Fernandes, o que é que eu lhe posso dizer? O cenário é mau e vai ficar pior se nós continuarmos a não ter esta... Se nós não tivermos a preocupação de levar às escolas algo que é fundamental. Os professores têm que ter tempo para ler, têm que ter tempo e dinheiro para frequentar cultura e para fazer das aulas coisas vivas. Isto que acontece no Liceu Pedro Nunes é apenas um sintoma, desesperado já, de uma direção que se confronta com o seguinte: os nossos estudantes não sabem estar na escola. Mas eles não sabem estar na escola porque a ideia de escola foi completamente adulterada.
Mas eu acho uma questão, e que é curioso que esta decisão tenha surgido no Liceu Pedro Nunes. Eu acho que, porventura, a questão coloca-se com muito mais acuidade em algumas zonas da periferia urbana de Lisboa, onde, sobretudo da parte das raparigas, a sexualização da forma como vão vestidas para as escolas, apesar muitas vezes da sua quase criancice, é muito evidente e deixa ficar uma pessoa a pensar como é que as famílias aceitam que se saia vestido de casa daquela forma e como é que é uma escola onde nós temos crianças a terem aulas vestidas daquela maneira. Mas é curioso, porque nós vemos esta reação no Pedro Nunes. Pedro Nunes foi sempre um liceu, basta ver quem é que o frequentou,
claro.
O sítio onde está de Lisboa, e portanto aquilo a que se está a assistir é aquilo que é normal.
Então, uma reação, apesar de tudo, da comunidade.
Uma reação da classe média e de uma escola que se viu a si mesma como um local onde os filhos de famílias de diferentes meios tinham um ponto de encontro e uma espécie do tal elevador social. Portanto, porque é que esta decisão não é tomada, se calhar onde ela fazia mais falta? Estou a pensar...
Em escolas da periferia,
Dom João V na Damaia, no Alto da Damaia...
Fernando Namora na Brandoa...
Porque é que aí não é tomada? Porque aí, se calhar, já não é possível. Não é? Portanto, em geral, nestas coisas, quem está... na parte de baixo é sempre mais afetado por estas teorias ou por estas atitudes muito aparentemente muito proativas de uma parte da sociedade que ela mesma cumpre esses códigos com muito rigor, porque são os advogados, são os jornalistas, e põe os seus filhos em colégios particulares chamados Escravas de Maria, Salesianos, Maria, Santos Julianos, onde é claro que ficam a salvo destes deslates, não é?
E onde o uniforme ajuda aqui a regular mais as coisas. Nós convidámos também a professora Elisa Maner para estar connosco ao telefone. Bom dia. Obrigada também por estar aqui e já está em linha há algum tempo. Também lhe parece, olhando para este caso do Pedro Nunes, que isto é um sintoma do que se passa na escola? De uma forma mais generalizada.
Bom dia. Obrigada pelo convite. Eu acho que o problema não é só a roupa, é como se veste e quando se veste, não é? E esta questão pode parecer muito simples, mas não há. Não é. Há uma questão sociológica, há uma questão educativa e uma questão de segurança. Na questão sociológica, nós também estamos a preparar os jovens para um bocado de trabalho. Especialmente quando temos jovens no ensino profissional e no ensino secundário. E os jovens também têm que saber como se vestir quando vão a uma entrevista, por exemplo, de estágio. Eu próprio já vi ensino profissional e já fui diretor de turma e tive algumas aulas com eles a explicar o que era possível ou não numa entrevista, o que era necessário vestir ou não vestir numa entrevista, porque eles têm que causar uma boa impressão na sua primeira entrevista, porque as empresas podem não escolher mesmo para estágio. Curricular. E também não podemos esquecer que uma escola é um local de trabalho, não é? Nós, quando vamos para o trabalho, devemos ter uma postura e uma imagem. A questão educativa é que a escola também ensina a preservar a privacidade e a intimidade. Nós aqui falamos muitas vezes de privacidade, os alunos têm direito à sua privacidade. Mas eles também próprios também têm que desenvolver, ser capazes de manter a sua privacidade e intimidade. E na construção de uma imagem. Claro que quando os alunos vão também para a escola mostrar as suas roupas íntimas, como por exemplo os rapazes trazem as calças quase no meio dos joelhos, ou as raparigas vão também mostrar as suas de forma idêntica, a mostrar as suas roupas íntimas, aí quer dizer que estão a fazer uma escolha. Mas se calhar não é essa a escolha que os prepara para um mercado de trabalho ou para se adequarem a determinado tipo de situações. E depois existem as questões de segurança. Por exemplo, eu vejo às vezes alunos que vêm de chinelos e meia branca. Esse tipo de chinelos podem ser um atentado à segurança, porque até podem cair e partir um pé, e isso causa depois algum absentismo escolar. Agora, a grande questão que se coloca é, sim, os miúdos devem perceber o que é que podem fazer e não. E eu costumo dizer, este discurso eu tenho há muitos anos, meninos, não, aqui não estamos nem na esplanada, nem na praia. Estamos numa escola que é um local de trabalho. E um local de trabalho nós temos que não só parecer bons alunos, mas também defender uma imagem. E é isso que os miúdos, hoje em dia, também estão a ser, constantemente a ser bombardeados, entre aspas, com outro género de imagens, outro género
com
de
figuras,
outras referências. E eu acho que também a escola também tem que ter um posicionamento.
Colega, a questão é mesmo isto que dizia aqui a Carla. É que as grandes referências não são já outras de há 40 anos ou de há 30, talvez. Quer dizer, quando eles são convidados a imitar as indumentárias das grandes estrelas do hip-hop e do funk, quando aquilo que eles ouvem, há pouco tempo fizeram-me chegar uma letra de uma música que passa aí, nas escolas, de funk brasileiro, bem, eu não vos vou dizer a letra, porque é de uma brutalidade, é de uma animalidade, é de um despautério absoluto, e é isto que está a educar os estudantes em Portugal, sejam eles portugueses, brasileiros e de outras etnias. A questão então é esta, colegas, é que também os professores, na verdade, a escola é um local de trabalho, sim, mas não é só o local de trabalho, e foi a proletarização da escola que também trouxe a escola até aqui, porque a escola perdeu magia, a escola perdeu a ideia fundamental, a meu ver, que é ser, para além de um local de trabalho, um lugar de pensamento e de cultura. Sem cultura e pensamento, a escola está transformada numa fábrica do tudo igual, e o tudo igual hoje, mercê da escola estar também inserida nesse contexto, é a digitalização e a sexualização brutal das relações. Eles, na verdade, são educados pelas redes sociais, e vale mais a palavra do Justin Bieber, e vale mais a letra de hip-hop de uma banda funk, que qualquer poema de Sofia de Melbrenner. Ora, a escola imitou para conquistar, imitou e ficou refém dos valores e das linhas, enfim, das diretrizes de uma sociedade como esta. Ora, a escola não é local de trabalho apenas, deveria ser um local onde há magia, conhecimento e pensamento. Ora, transformámos a escola numa reprodução asséptica e acrítica da sociedade totalitária em que vivemos. Totalitarismo anárquico, por assim dizer, não é? Portanto, há que pensar também, não... E a questão dos chinelos, isso depois também dava muito. Porque eu vou dizer algo que é impopular, mas eu vou dizer. Há isto, estou disponível para debater e para defender. Há, no pior dos sentidos, e eu tenho imenso respeito e conheço bem a cultura brasileira, conheço muito bem, dei aulas, cursos na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade Federal Fluminense, portanto, tenho amigos lá, professores. A questão é que há uma contaminação, no pior dos sentidos, daquilo que é o ser e o estar extremamente fora de contexto, aquilo que eu chamo um abrasileiramento, no pior dos sentidos, da escola portuguesa. Isto tem que ser dito, mercê de poder ter as maiores críticas, mas sim, nós temos, infelizmente, e o funk é um sintoma também, é mais que um sintoma, é já uma prova absoluta de que há uma degradação do gosto, há uma degradação do saber-estar, há uma total falta de noção do que é que significa liberdade. E a brutalização está aí. E a brutalização tem muito que ver com aquilo que eu chamo o abrasileiramento da sociedade portuguesa, no pior dos sentidos, porque a cultura brasileira e o Brasil merecem todo o respeito. Viveram uma ditadura militar que tem de ser denunciada. Mas o que nós temos hoje é uma total corrupção do ideal de liberdade, que passa pelas pessoas não saberem falar, serem brutais, serem, na verdade, elas sim totalitárias, com esta ideia de que é tudo muito livre. Exercem o totalitarismo da brutalidade sobre o outro.
Elisa Maneiro, mesmo para terminar, vi esta tendência de brutalização que acabámos aqui de ouvir no ambiente escolar.
Sim. Bem, eu própria já dei aulas no Pedro Nunes há 9 anos e existe neste momento uma transformação, pronto, do que a escola. Neste momento a escola é mais um local de convívio em que os alunos não sabem a diferença entre um local de trabalho, um local de diversão e um local mais, em que se faz, pronto, atividades mais íntimas. Quer dizer, no fundo é transformar o espaço público, o espaço, mediatizar o que devia ser uma coisa mais recatada. Este é o grande problema. Porque quando nós vemos um jovem que vem a mostrar as suas roupas íntimas sem nenhum problema, aquele jovem não vai conseguir manter a sua vida íntima e privada vai ser realmente, pronto, lá, se calhar algo de críticas que as pessoas não sabem. Eu acho que as pessoas ainda deixaram-se levar pela falta de privacidade. Não, as pessoas não sabem manter a sua intimidade e privacidade. É um grande problema. Mas também os adultos acontecem.
Elisa Maneiro, obrigada. Agradeço ter trazido aqui também esta experiência na primeira pessoa. Portanto, estamos aqui com uma dificuldade em estabelecer fronteiras ou a definir novas fronteiras do que é público, privado, íntimo. Mas esta discussão que estamos aqui a ter não pode ser também um bocadinho geracional? Eu lembro nos anos 80, também ouvíamos a Madonna e também nos queríamos vestir como a Madonna.
Sim, mas a possibilidade de ir para ali ser vestida como a Madonna era um bocadinho diferente.
Olha que não.
Depende daquilo que há.
Na minha escola havia lá muitas Madonas.
Havia muitas Madonas na minha escola.
E mau gosto.
Mas depende.
Olha, tocaste numa. É a expressão de mau gosto. Eu também, o mau gosto, falta de bom senso e bom gosto.
Eu, a primeira vez que ouvi debater, assim, agora, claro, que a questão de vestuário nas escolas tem sido muito debatida, mas foi num artigo na imprensa inglesa. É claro que a discussão em França sobre os sinais religiosos, esse é muito mais antigo, não, mas do aspecto do mau gosto aparecia associado, foi na imprensa inglesa, deve ter sido para aí no Telegraph, mas não tenho a certeza, porque já foi a mesma há muito, muito, muito tempo, e prendia-se não com os alunos, prendia-se com as mães. E era uma senhora que era professora e que escrevia um texto a dizer que ela, coitada, com as suas circunstâncias de ser professora, não é? Que nunca são extraordinariamente pagos, e a senhora também tinha muito o que fazer, pronto. Mas ela fazia questão de aparecer, na medida do possível, todos os dias. Eu penso até que ela era professora naquilo que nós chamamos de ensino primário, ensino básico, primeiros anos. E ela aparecer vestida de forma adequada, agradável, para as crianças e pronto, em conformidade com aquilo que seria uma boa imagem da comunidade. E estava cansada e absolutamente farta de ver chegar à zona da escola umas mães para deixarem ficar as crianças que iam de pijama. Eu confesso-vos que nem fazia a menor ideia que se podia ir levar filhos de pijama.
Eu dei aulas num sítio onde os pais iam levar os filhos ao sítio de pijama, alguns deles deputados da nação.
Pronto. E, portanto, quer dizer, eu...
Não vou dizer nomes, mas isto aconteceu. E ainda continua a acontecer.
Porquê é que não diz nomes?
Não digo porque posso dizer, mas quer dizer, eu galambo, tu galambas, ele galamba.
E, portanto, esta ideia de que os pais ou as mães, ela, coitada, nem falava de pais, só falava de mães, isto já foi há bastante tempo, e este texto ficou-me sempre marcado, porque eu nunca tinha visto nem pais, nem mães a deixarem os filhos de pijama na escola. Eu sei que depois que as coisas...
Tens que ir à periferia, porque até já não, se fazem compras de pijama. Mas eu fui... Ou passei a sucão de pijama.
Não, mas eu fui professora...
A vida na rua de pijama é uma coisa normal na periferia de Lisboa,
Helena. Não, mas isto prende-se com uma outra coisa.
Não estou a relativizar.
Não, isto prende-se com uma outra coisa. Eu fui professora na periferia de Lisboa em escolas terríveis. Eu era professora de mini concurso. Os nossos colegas de efetivos, não é?
Ficavas com os restos.
Eu ficava com os restos, não é?
É a solidariedade da classe.
Ficava com os restos em termos de horários, em termos de escolas, por aí. Mas houve uma degradação muito grande num tempo muito curto daquilo que é também a própria imagem e a própria sentido da convivialidade.
Eu não resisto a ler este post que está num blog muito conhecido da educação, eu já dei qual é que é, e que ele diz assim: difícil mesmo seria exigir que certos encarregados de educação não aparecessem nas escolas como se acabassem de sair do banho, da cama ou do cesto da roupa. Em especial quando se acha muito cool só porque se veste como se tivesse menos um par de décadas. Em tempos não muito recuados, tive que ouvir um cromo que achaste da roupa dos professores por não terem lá os parâmetros que ele achava exigíveis. Enquanto eu olhava de chinelo e dedões de fora, calça um chino com pernocas canejas e camisa de cavas com vista de balcão para tatuagens de qualidade duvidosa e com o suvacame a exudar o que não se teria de suportar.
É incrível.
Bem, isto é do Paul Guinot.
É o Paul Guinot.
E, portanto, esta coisa, esta atitude dos miúdos também não nasce do nada, não é? É aquela imagem terrível das pessoas que dizem que os miúdos não largam os telemóveis e depois andam com eles nas mesas dos restaurantes e nos supermercados e enfiam-lhes um telemóvel para que eles não façam birras porque já não os conseguem controlar. Portanto, esta questão, houve uma degradação da própria noção de como é que nós nos devemos apresentar em diferentes espaços. E o único espaço que consegue fazer valer as suas regras, portanto, a escola, claro que não, o espaço de trabalho, porque vai definindo com total falta de liberdade, não é? Que são as fardas, e como o Zé Manuel há bocado aqui até referia, ironicamente, quem usa farda neste momento são muitas vezes as profissões pior pagas. São as pessoas que estão nos supermercados, são as pessoas que estão nos atendimentos e em que as empresas impõem uma farda como uma forma de dar um ar institucional e acima de valor da própria empresa, embora as pessoas que são obrigadas a usar farda, essas sejam frequentemente as pior pagas na empresa. E depois, e nós vemos como a farda pode ter um valor acrescentado. Por exemplo, houve uma discussão em Portugal importante e grande acerca daqueles militares que estavam acusados de desmandos e comportamentos violentos, se eles deviam ou não comparecer a tribunal fardados ou não, porque a farda pode...
A farda é instituição.
A farda é instituição, portanto, há aqui uma... Agora, há aqui, de facto, esse uso ou não uso da farda, aliás, existe em Portugal a expressão abuso da farda, não é? Uhum. Mas a única instituição que consegue, neste momento, impor estas regras, e até sem serem de dignidade do espaço, se são cumpridas ditatorialmente, é no espaço do lúdico. Portanto, seja o porteiro da discoteca, seja isso é muito curioso vermos como diferentes treinadores de futebol em diferentes rankings podem ou não estar num estádio, de fato, gravata, colete, parece que vão para um casamento no dia seguinte, não é? E como aí as pessoas cumprem códigos rigorosíssimos, porque é isso que querem, e perguntam, quando há festas, eu não sei se vocês têm esta experiência, eles acham que as pessoas que trabalham nas pessoas, em televisão e não sei o que sabem imenso sobre dress code, e há quem pergunte que o filho quer ir à festa tal, o que é que devo levar vestido? Portanto, há uma preocupação em tudo o que tem a ver com o espaço do lúdico, de cumprimento estrito das normas mais absurdas, pelos custos mais destravados, custo custar, enquanto que aquilo que existe nas instituições do regime, as instituições fundamentais da democracia, essas, então considera-se que estamos todos num ato criativo de liberdade de expressão. Portanto, há aqui
um desfoque,
uma degradação na escola. E eu acho que é sintomático que tenha sido o Pedro Nunes a ter esta iniciativa e não outras escolas.
Mas houve outras escolas que tiveram. Há muitas coisas destas e, segundo, enfim, acho que nós fôssemos para a internet procurar escola a escola, encontrávamos em quase todas.
Porque os professores estão a tentar reagir, os conselhos de escola também. Mas o mal está feito, porque isto é mesmo muito mais profundo, tem que ver com questões mentais, com a visão dos alunos, dos estudantes em relação à escola. Isto, a escola degradou-se a um ponto que a instituição escolar, de facto, hoje, pouco mais é que linha de montagem para um mercado de trabalho precário. E sem isso, e quer dizer, se não se fizer um retrato da escola muito sério, em que um ministro da Educação com a sua equipa convide professores de norte a sul do país e os ouça e faça com eles um plano geral de recuperação do que é a escola e já agora dos currícula, que são altamente pobres e empobrecem a visão de mundo dos nossos estudantes e também dos professores, isto nós vamos estar aqui daqui a 5 anos, 3 anos, 2, a debater um caso grave, como no Brasil ou nos Estados Unidos, em que alunos exerceram violência até à morte sobre outro aluno, ou um professor é esfaqueado, ou não sei o que é que vai tudo acontecer, mas alguma coisa vai acontecer.
Portanto, a questão da roupa, José Manuel,
é um sintoma. É um sintoma. Mas, aliás, há uma sugestão aqui que eu fixei, porque é uma ideia que eu já tive várias vezes, devo dizer, não concretamente apenas sobre a educação, porque até acho que sobre um liceu, sobre uma escola hoje em dia, de ir lá ao ministro, porque a escola, apesar de tudo, tem que entrar na turma, na sala de aula. Sim, sem aviso prévio. Tem que entrar acho que muitas das coisas importantes passam-se dentro da sala de aula, e aí o ministro não pode entrar incógnito. É difícil. Mas mesmo assim, por exemplo, eu sempre achei que havia uma atividade de, para se ter ideia do que se passa no país e no Estado, que às vezes os responsáveis políticos deviam ir a certos locais incógnitos, aparecer lá, dois ou três assessores no máximo, mas pá, e quem diz isso diz o quê?
Ficarem à porta de um liceu.
Ficarem à porta de um liceu, irem a um centro de saúde,
andarem nos transportes públicos.
Olha, aparecerem em obras que estão a ser feitas e às vezes estão atrasadas e estão a causar problemas. Eu lembro-me disso porque dizia-se que era uma coisa que o Duarte Pacheco fazia com as obras públicas. Aparecia de surpresa e o que deixava sempre toda a gente um bocado em pânico, não se sabia onde é que ele aparecia. Terá até morrido, porque ao regressar de obras públicas ele teve um acidente de automóvel muito grave. Quer dizer, eu acho que isto não é a solução, mas cria, entre outras coisas, um ambiente de... Olha, cria uma pressão diferente até sobre o próprio sistema, que tem a ideia de que as coisas... Quer dizer, a gente limpa a fachada para vir cá, quando vêm cá os responsáveis, e o resto dos dias é como ao outro.
Exato.
Pois. Então eu acho essas coisas uma excelente sugestão. Agora, acho que uma boa parte dos problemas que se estão a refletir na escola pública têm depois alguns outros reversos. Há quem esteja a fugir dela, isso. Não apenas por faltarem professores, mas também por muitas vezes ter esta noção de que não, as coisas não estão a funcionar, e há algo que, eu não sei se isto vai passar com o tempo, não sei mesmo, que é, nós estamos ainda com muitos alunos em encher escolas de pais que não tiveram formação nenhuma. E isso, e nem todos os pais que não tiveram formação nenhuma têm a ambição de que é através da escola que se concretiza o elevador social. Há muitos outros que acham, olha, tem que ser, porque tem que ser, agora é obrigatório.
Nós pois, estamos essa com ideia do ensino... que espera em nas escolas privadas de Lisboa e Porto. As pessoas
estão a bater recordes.
As pessoas
não, mas isso há vários anos,
mas neste momento as pessoas inscrevem-se
com um
já
ano, dois de antecedência.
Com um ano, dois de antecedência.
E por isso a discussão vai ter que continuar. Mas, Carlos,
eu peço desculpa, é uma coisa muito
breve. Muito rapidamente.
É que eu vou lembrar aqui um político que admiro muito, o Robert Kennedy, que em 68 teve a coragem de, na sua campanha, sem apoio do Partido Democrata, chamar jornalistas e ir ver os bairros pobres das cidades que visitava e ir às escolas. Eu julgo que os políticos têm mesmo de pôr as mãos na consciência e perceber que o país real não é, de facto, o país dos colégios privados. Eu fui professor em colégios privados e mesmo nos colégios privados há muito a dizer. Ainda há pouco tempo, um colégio aqui de Lisboa, os alunos foram expulsos de um hotel em Espanha, e eram meninos do privado.
Exato. Portanto, podemos fazer um programa só
portanto,
sobre isso.
Fica combinado para outro dia. António Carlos Cortês, obrigada por ter estado connosco. Até sexta-feira.
Até sexta.
Para mais um Contracorrente.